Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Ativa FM. Aqui é o Pastor Daniel Dides. Estamos começando agora mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Nós temos um prazer muito grande de estar aqui semanalmente trazendo uma mensagem da Palavra de Deus. Nosso programa é de 10h30 até as 11 horas. E hoje está comigo aqui no estúdio o irmão Enio, que é membro lá na igreja, também um dos pregadores que nos ajuda bastante no trabalho da obra de Deus na Igreja Batista Histórica em Lafaiete. Bom dia, Enio.
Bom dia, Daniel. Bom dia, amigo ouvinte. É um prazer estar aqui com vocês.
Bem, Enio, nosso programa hoje é sobre o impacto que a Bíblia tem na vida das pessoas que acreditam na Bíblia. Você já ouviu falar que é perigoso estudar a Bíblia?
Sim, já ouvi sim, Daniel. Algumas pessoas dizem isso.
Eu me lembro que quando eu era criança, muitas vezes meus pais tentando convencer as pessoas a ouvirem a palavra de Deus, a procurarem conhecer a vontade de Deus através da Bíblia, pessoas retrucavam que, não sei se é bom ou não. Dizem por aí que se a pessoa ler a Bíblia fica doido.
É verdade, isso também eu já ouvi e muitas pessoas já disseram isso diretamente para a minha pessoa.
Mas em nossa experiência pessoal nós percebemos que não é nada disso na realidade, não é mesmo? Enio, qual tipo de impacto a Bíblia tem tido na sua vida? Você sente que a Bíblia mudou a sua vida?
Pastor Daniel, totalmente. Hoje tenho 33 anos e há cerca de 18 anos aceitei o Senhor Jesus Cristo como o Senhor de minha vida. E de lá para cá a Bíblia tem sido o referencial ao qual busco alcançar. E posso ver uma transformação enorme em todas as áreas da minha vida em função desse objetivo.
Sim, é a mesma coisa que eu vejo também em minha própria vida. Eu sei que Deus me fez uma pessoa muito diferente do que eu seria se não fosse pela transformação que a mensagem da Bíblia trouxe. E nós vemos que isso tem um impacto até mesmo na própria sociedade. Existem tantos casos, tantas vidas resgatadas, pessoas que estariam indo para um caminho de autodestruição, um caminho de prejuízo a si mesmas e até mesmo para a sociedade. Mas a Bíblia traz às pessoas o entendimento de que elas devem ser pessoas do bem, pessoas produtivas, pessoas honestas, pessoas que se afastam daqueles caminhos que são caminhos que levam a pessoa à destruição. E nós estamos muito gratos pela realidade que temos tantas pessoas que ouvem a palavra de Deus. O fato de tantas pessoas assim existirem em nossa sociedade faz com que nossa sociedade seja certamente uma sociedade muito mais abençoada do que se não tivéssemos esse impacto. Bem, nós vamos agora ouvir uma música e em seguida ouviremos uma mensagem da palavra de Deus.
Por onde andar como um farol, quero ser Senhor, plantar jardins à luz do sol, só do teu amor. Como adorador, coloco-me em teu altar, quero ouvir o teu falar com amor. Quero oferecer aqui a minha vida para ti, usa-me para escrever tua história. Que a glória do teu reino seja vista em mim. Que a glória do teu reino seja vista aqui. Seja vista em todo lugar, através de nós e para o teu louvor. Que a glória do teu reino seja vista em mim. Que a glória do teu reino seja vista aqui. Seja vista em todo lugar, através de nós, para o teu louvor. Andar com um farol, quero ser Senhor, plantar jardins à luz do sol, só dom do teu amor. Como adorador, coloco-me em teu altar. Quero ouvir o teu falar com amor. Quero oferecer aqui a minha vida para ti. Usa-me pra escrever tua história. Que a glória do teu reino seja vista em mim. Que a glória do teu reino seja vista aqui. Seja vista em todo lugar, através de nós e para o teu louvor. Que a glória do teu reino seja vista em mim. Que a glória do teu reino seja vista aqui. Seja vista em todo lugar, através de nós, para o teu louvor. Como chama acesa, que brilha em meio à escuridão, vai que o mundo veja, em nós tua graça e o teu perdão. Agora que vai brilhando mais e mais, brilha em nossas vidas a luz da tua imensa glória. Que a glória do teu reino seja vista em mim. Que a glória do teu reino seja vista aqui. Seja vista em todo lugar.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
1 Pedro, capítulo 1, versos 23 a 25. E diz assim a Palavra do Senhor: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O apóstolo Pedro, nessa passagem, nos lembra que nossa transformação, a regeneração, aquilo que nos trouxe a Cristo, não se deu por instrumentalidade de semente corruptível, mas uma semente incorruptível, ou seja, a palavra de Deus vive e é permanente, e ela é que nos transforma, a palavra de Deus que permanece para sempre. O que Pedro está reconhecendo é que a salvação de um indivíduo, a conversão a Cristo, aquilo que resulta quando Deus toca no coração de uma pessoa e chama essa pessoa a si, tira essa pessoa do seu caminho de impiedade e traz essa pessoa para o caminho da luz, é uma operação que se dá por meio da palavra de Deus, a Bíblia, a mensagem de Cristo. É isso que Deus usa. Temos falado sobre a inspiração da Escritura e o fato que a Bíblia é a palavra de Deus. Uma das coisas que corrobora o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus é o fato que a Bíblia tem esse impacto positivo na vida das pessoas que creem na Bíblia. A Bíblia transforma vidas. A vida de uma pessoa é totalmente transformada e mudada quando ela passa a ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus penetra no seu coração, torna-se a sua regra, a sua forma de vida. Jesus Cristo mesmo falou em oração ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus reconhecendo que a Bíblia, a palavra de Deus, não somente é a verdade, mas também é aquilo que santifica uma pessoa, que muda a vida de uma pessoa. A Bíblia tem, de fato, um impacto positivo nas vidas das pessoas que realmente creem na Bíblia. Todos realmente sabem disso, todos sabem que se uma pessoa segue a Bíblia, existe ali bastante coisa positiva com que se pode contar. E todo mundo vai saber que isso é verdade, quer queira admitir isso ou não. Se você estiver algum dia em uma cidade grande aqui do nosso país e o seu carro tiver um problema, pneu furado ou um problema mecânico, você tem que descer do carro na madrugada, uma rua escura, pouco movimentada, e você vê 4 jovens fortes vindo em sua direção. Faria alguma diferença saber que eles estão saindo de um culto de vigília? Oh, que diferença, não? Quer dizer, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a Bíblia tem um impacto positivo e tem tido um impacto positivo em milhões. Milhões de vidas têm sido transformadas pela mensagem da Bíblia. E cada um de nós que crê na Bíblia sabe por experiência própria que a Bíblia tem transformado nossas vidas, que nós somos pessoas melhores do que nós seríamos sem ela. Eu sei que a Bíblia tem sido uma transformação na minha vida. Outro dia eu vi uma pessoa colocando na internet a seguinte mensagem: se você precisa de sua religião para ser bom, então você não é bom, você é adestrado. Sabe, nenhum cristão se ilude de que ele é bom. Nenhum cristão acredita que é bom. Todo cristão sabe que, na verdade, nós somos muito maus e que nós precisamos mesmo de ajuda e de socorro. Aliás, se uma pessoa acha que ela não precisa de Jesus, que ela não precisa de ajuda, bem, o que Jesus disse foi que ele não veio chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Se você acha que você não precisa de Jesus, eu lamento a sua condição. Eu preciso de Jesus. Preciso muito de Jesus. Preciso que Jesus me tire de onde eu iria, abandonado a meus próprios caminhos. Que ele me salve de mim mesmo. Mas a Bíblia tem um poder transformador, como inúmeros casos podem ilustrar. E eu quero citar apenas alguns. Caso real, certo dia, um trombadinha pensou que estava pegando a carteira de uma pessoa. Depois chegou em casa e viu que, na verdade, ele tinha levado era um Novo Testamento. Ele ficou com raiva e jogou aquele Novo Testamento contra a parede. Ficou ali no chão do quarto dele alguns dias. E aí ele, um dia, vendo aquele negócio, resolveu pegar e ler um pouco. Aí ele começou a ler. E começou a ficar fascinado pela pessoa de Jesus Cristo. Ele continuou lendo, leu o Novo Testamento todo, resolveu, eu vou seguir esse Jesus. Procurou uma igreja. Depois do culto, ele falou com o pastor da igreja que ele queria seguir Jesus. Em culto subsequente, falou de como ele tinha roubado, achando que ele estava levando a carteira. Acontece que o homem que foi assaltado estava na congregação. E os dois viraram amigos. Que coisa interessante, não é? O que a Bíblia não faz? David Wilkerson foi um missionário para as gangues em Nova York na década de 1970. Teve uma experiência de ser abençoado por Deus para alcançar várias pessoas que estavam ali envolvidas em gangues, matando, usando drogas, fazendo tráfico. Uma situação muito curiosa aconteceu quando um daqueles membros de gangue colocou um canivete ao seu rosto, o ameaçou dizendo o seguinte: eu vou te cortar em 1000 pedacinhos. E Wilkerson respondeu: você pode até fazer isso, mas cada um desses pedacinhos ainda vai te amar. E aquilo levou Nick Cruz a cair em si e reconhecer que existia algo diferente naquele homem. Nick Cruz se converteu, se tornou um evangelista. Quantas vidas foram transformadas? John Newton, escritor do hino Sublime Graça, foi um traficante de escravos. Uma pessoa vil, cruel, foi alcançado pelo evangelho. Se tornou líder no movimento para a abolição da escravatura. Quantas vidas transformadas? Poderíamos contar casos assim por muitas e muitas horas. E nem sabemos a maioria dos casos, porque não existe registro histórico do que Deus tem feito na vida de muita gente. Mas olha, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. De modo que o apóstolo Paulo podia escrever para os Coríntios e descrever uma série de erros e de pecados graves e dizer: tais eram alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. A Bíblia nos mostra que Deus muda vidas. Sabe, além de coisas óbvias como alguns casos individuais, eu acho que as pessoas não percebem o quanto a Bíblia tem tido um impacto positivo no próprio curso da história da humanidade. Eu quero trazer um pouco disso hoje, porque se nós tivéssemos como ver uma história alternativa, o desenrolar da história humana, sem a Bíblia, sem a lei dada a Moisés, sem Jesus Cristo vir ao mundo e ver o que seria, irmãos, você não reconheceria o mundo. Você não saberia em que planeta você tinha chegado. Se você chegasse nessa altura do tempo e visse um mundo sem o impacto positivo que o cristianismo e a mensagem da Bíblia tem tido no planeta, você não saberia o que era isso aqui. A maldade, a crueldade e o modo que o mundo seria outro. Só para se ter uma ideia, indivíduos cristãos, Jesus Cristo disse que são o sal da terra. São pessoas que somam não detraem ao bem social. De fato, uma pesquisa recente identificou o seguinte: uma pessoa que lê a Bíblia regularmente e frequenta uma igreja evangélica tem os seguintes 12 pontos em comum. Tem um índice mais alto de casamentos estáveis e felizes que duram a vida toda. Tem tendência menor de ver os filhos permanecerem na pobreza se são de origem pobre. Tem menos depressão e mais autoestima. Tem menos filhos fora do casamento, maior índice de rejeição às drogas, menor envolvimento com o crime, menor taxa de suicídio, vida mais longa, média, do que a população em geral. Sofrem menos de doenças letais e se recuperam mais rapidamente das doenças que têm. Sofrem menos de pressão alta e doenças do coração. São mais produtivos no trabalho em média e contribuem mais para causas de melhoria social do que a sociedade em geral. Que coisa interessante. Estava olhando especificamente sobre a questão do suicídio. Encontrei vários dados interessantes sobre isso. Pessoas que são religiosas, especialmente pessoas envolvidas com a religião cristã, têm bem menos tentativas de suicídio do que pessoas que não são religiosas, pessoas que não têm nenhuma afiliação religiosa regular. Essas são algumas coisas que nós podemos constatar simplesmente a nível social. E as pessoas que já descambaram para estilos de vida autodestrutivos? É uma realidade em nosso país, como em muitos lugares do mundo, que uma igreja evangélica é o melhor recurso para tirar pessoas do alcoolismo, do vício de drogas e de casamentos em crise. Pessoas que estão em qualquer um desses quadros procurando uma igreja evangélica têm um sucesso muito mais elevado em recuperar suas vidas do que fazer qualquer outro tipo de tratamento ou buscar qualquer outro tipo de socorro. E aqui no Brasil não são poucas as igrejas que trabalham recuperando viciados e correm atrás de pessoas que estão com suas vidas por um triz. Não é um caso ou outro. Existem muitos casos. Existem casas para crianças abandonadas e crianças órfãos, fundadas por cristãos. Muita generosidade desse tipo por parte de cristãos que estão resgatando vidas e trazendo pessoas não somente para fora da miséria, mas também para o conhecimento de Cristo, o que leva essas pessoas a se tornarem membros produtivos da sociedade. Afinal de contas, qual é o padrão ético da Bíblia? Qual é a mensagem da Bíblia? Jesus resumiu a ética bíblica nessas palavras. Quando alguém lhe perguntou qual é o grande mandamento da lei, Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a ele, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem a lei e os profetas. O apóstolo João escreveu em sua primeira epístola: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse conceito elevado de Deus só se encontra no cristianismo. Jesus Cristo disse em João 13:34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Você pode perguntar para qualquer cristão e ele vai admitir prontamente que, de fato, ele tem o dever de amar o próximo. Tem o dever de amar a Deus acima de tudo e amar o próximo. E vai reconhecer que esse entendimento tem um impacto na sua conduta e na sua vida, embora também reconhecerá que está muito aquém do padrão de Deus e ainda tem muito que melhorar. E por isso ele procura ainda ser um cristão melhor. Essa é a experiência de todo cristão. Então todo cristão que está sempre buscando a Deus e orando a Deus como Jesus Cristo nos ensinou que orássemos: faça-se a tua vontade na terra como no céu, orando a Deus, não nos deixeis cair em tentação, está pedindo a Deus que Deus nos ensine e nos dê vitória para que amemos a Deus acima de tudo e amemos ao próximo. Então essa realidade que a Bíblia nos ensina é algo que profundamente traz mudança na vida de uma pessoa. Então alguém vai dizer: mas olha, não é assim toda religião? Não, não é assim toda religião. E se uma pessoa pensa assim, está realmente muito desinformada. E deixe-me dar alguns exemplos. Eu não vou fazer um estudo aqui de religiões comparativas, mas só para que vocês tenham alguma ideia. Os deuses pagãos dos tempos bíblicos eram indiferentes para com o bem-estar do ser humano. Eles não amavam os seres humanos, eles eram cheios de maldade e brincavam com os destinos dos seres humanos por capricho e por inveja e por competição. Eram totalmente alheios à dor do ser humano. Eles não mandavam amar o próximo. Eles não amavam o próximo. Eles não amavam os seres humanos. Além disso, Conforme as crenças no paganismo, eles podiam facilmente serem aliciados para trazer o mal contra as pessoas. Era só você comprar os deuses, lisonjeando os deuses com alguns sacrifícios, e eles se tornavam os cúmplices para praticar o mal. Em muitas religiões, oferecer sacrifícios humanos era a forma mais poderosa de se assegurar vantagens próprias e a destruição de seus inimigos. Então isso era a moralidade desses grupos. Muitas religiões do mundo antigo, e até mesmo o hinduísmo que existe até hoje, até tempos recentes, eram sustentados principalmente os seus templos através da prostituição. Pessoas eram escravizadas, usadas como prostitutas para o financiamento da religião. Então isso não é compatível com a moralidade bíblica, essa ideia de que as religiões são todas iguais. Você acha que as religiões são todas iguais? Procure saber. Você vai descobrir que em muitas religiões o que é ético é pegar criancinhas e lançá-los para os jacarés no rio. Isso que os deuses mandam. Então não se iluda com isso. Além disso, você tem tradições como as do budismo, que ensinam que a cessação do desejo e a eliminação da ambição são virtudes a se buscar. E por isso, a tradição ensina que Siddhartha Gautama, o Buda, no dia em que o seu filho nasceu, foi o dia em que ele abandonou tudo e saiu para ser um eremita e viver uma vida de desapego. O desapego é ótimo, né? E aquela criança? Não existe um imperativo de providenciar, cuidar por ela, fazer o papel de pai? Bem, o auge da espiritualidade budista pode ser se isolar em um monastério e se desligar do sofrimento no mundo, mas isso não é compatível com a mensagem de Cristo. Ouça o que Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus incentivou a prática do bem até para com aqueles que te desprezam e daqueles que te odeiam. Jesus Cristo chocou a sua geração com a parábola do bom samaritano. Sabe, os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Se tinha alguém de quem um samaritano deveria ter ressentimento, era um judeu. E se tivesse alguém no mundo que ele não deveria ajudar, deveria ser um judeu por causa da animosidade que vinha dos judeus para com os samaritanos. E, no entanto, Jesus contou sobre o sacerdote religioso que não socorreu, e o fariseu que não socorreu, e o samaritano que socorreu o judeu. Que tapa na cara, que reprimenda. E assim Jesus Cristo mostrou que devemos praticar o bem a todos. Essa resposta: quem é o meu próximo? É qualquer um, inclusive aquele que te odeia. Ora, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse nesses termos: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, verso 44. Ou seja, a ética e a moralidade de Jesus Cristo era uma coisa inédita na história do mundo. Um erudito chamado Dr. Martineau fez uma busca exaustiva entre documentos históricos, procurando evidência de caridade no mundo antigo. E o que ele descobriu e o que ele revelou é que não existe relato e fonte nenhuma de que houvesse esforço organizado para fazer caridade no mundo antigo antes do cristianismo. O que se tem evidência de ter acontecido simplesmente era que em sinagogas judaicas havia sim socorro para viúvas, órfãos e necessitados entre os congregados. Isso existia. E isso é feito da Bíblia, porque o Velho Testamento é cheio de mandamentos de não desamparar a viúva, de socorrer o órfão, de não oprimir o pobre e o estrangeiro, o peregrino que está na sua terra, mas para tratar bem essas pessoas. Então esses mandamentos estavam já influindo em alguma medida, mas com o ensinamento de Cristo e com a ordem da grande comissão em que o Evangelho saiu pelas nações, houve uma revolução sem precedentes na história do mundo. Em 1990, para vocês terem simplesmente uma ideia, um estudo feito chamado Religião e o Interesse Público revelou que, anualmente, igrejas e sinagogas contribuem em valor de dinheiro cerca de 72 bilhões de reais para o socorro de crianças carentes, idosos, a promoção de educação para pessoas sem acesso à educação, saúde gratuita e alimento para pessoas famintas. Isso é uma quantidade enorme de pessoas, devido ao fato que os ensinamentos de Jesus Cristo na Bíblia, os ensinamentos do Velho Testamento, estão tendo esse impacto até agora no mundo. Agora, você não reconheceria o mundo se isso fosse subtraído. O acúmulo de disso ser feito anualmente, não por alguns anos, mas por séculos, desde que Jesus Cristo pregou e mandou as pessoas saírem pelo mundo pregando o Evangelho. Além disso, esse mesmo estudo apontou que o valor do trabalho voluntário prestado por pessoas de igrejas para ajudar em situações de necessidade humana representa o valor de 22 bilhões de reais por ano, se fosse pago o salário desse pessoal. Isso é muita coisa. Isso é tudo feito voluntariamente e gratuitamente. Muito interessante, um escritor inglês chamado Roy Hattersley, ateu, escreveu no jornal The Guardian, um jornal inglês, um artigo alguns anos atrás chamado A Fé Produz Caridade. Agora, esse homem é ateu, como eu disse, mas ele escreve o seguinte: nós, ateus, temos que reconhecer que a maioria dos crentes são seres humanos melhores. Ouça o que ele disse, eu vou ler as suas palavras. Ele disse: o Exército da Salvação, que é uma organização evangélica, tem o destaque de ser o maior prestador de socorro no país quando ocorre algum desastre. Mas juntam-se ao Exército da Salvação toda sorte de grupos além dele, quase todos de origem e caráter religioso. Aqueles que se fazem notórios pela sua ausência são as sociedades de racionalistas, os clubes de pensadores livres e as associações de ateus. Ou seja, o tipo de gente que nós ridicularizamos por seus pensamentos absurdos sobre religião e que nós consideramos trazer um mal para a sociedade são os que fazem a diferença. John Wesley insistia que boas obras não garantem um lugar no céu, mas é bem mais provável que boas obras serão praticadas por uma pessoa que acredita que o céu existe. A correlação é tão clara que é impossível duvidar que a fé e a caridade andam de mãos dadas. Deveria, agora ouça o que ele diz, deveria ser possível viver uma vida cristã sem ser um cristão ou sem crer no cristianismo. Ainda assim, homens e mulheres que, assim como eu, não conseguimos aceitar os mistérios e milagres da Bíblia, também não saímos como voluntários do Exército da Salvação no meio da noite. A única conclusão possível é que a fé vem como um pacote de imperativos morais que, mesmo não ditando a atitude de todos os crentes, ainda exerce influência sobre uma quantidade suficiente deles para torná-los moralmente superiores a ateus como eu. Quer dizer, é uma situação muito interessante. Você percebe que uma pessoa que não acredita na Bíblia, se ele olha a evidência, ele dá um braço a torcer e diz: é, mas esse negócio aí traz um impacto positivo na vida desse povo. Quem dera, o povo com quem eu me identifico tivesse essa mesma índole. E sabe, Jesus Cristo conta a parábola sobre as pessoas ajudarem aqueles que estão em necessidade e diz: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E quanto isso aí tem levado cristãos a buscar ajudar o próximo, vendo ali uma forma de servir o próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva se tornou totalmente destacada na sociedade do mundo antigo por causa disso. Assim que os apóstolos saíram pregando no primeiro século, a história relata que, em coisa de uma geração, o cristianismo chegou a 10% da população do Império Romano. E assim que isso se deu, começou a haver uma transformação muito interessante na sociedade que os cristãos estavam trazendo. Para vocês terem uma ideia, um imperador romano que detestava o cristianismo, chamado Juliano Apóstata, conclamou pagãos a praticarem a caridade e fazerem o bem a moldes do que faziam os cristãos. Porque ele dizia: esse negócio que os cristãos fazem faz a gente passar vergonha, porque eles não só cuidam dos pobres e dos doentes e dos carentes deles, eles ainda ajudam os nossos, que a gente não ajuda. A gente tem que criar vergonha na cara. E não tenha dúvida, irmãos, que existem muitas religiões que não são cristãs, que ainda, por essa mesma lógica, para não ficar tão atrás do cristianismo, também tem feito alguma coisa nesse sentido. Um dos frutos indiretos do impacto cristão.
Bem, estamos chegando agora ao fim de nosso programa desta manhã. Eu quero fazer um convite a você que nos ouve a nos fazer uma visita. Em Conselheiro Lafaiete, nossa igreja é na Rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira. Nos domingos nós temos reuniões 9h30 e 19h30 em Conselheiro Lafaiete.
E se você é de Congonhas, você pode fazer-nos uma visita na congregação da Igreja Batista Histórica em Congonhas, na Rua São João Del Rei, 177, bairro Cristo Rei, aos domingos às 19h. E se você é de São João Del Rei, pode nos visitar também na Rua Tomé Portes del Rei, 438, no bairro Matozinhos, São João del Rei. Os cultos são aos domingos às 9 horas da manhã.
E você também pode encontrar mais informações sobre nossa igreja, assim como mais ensinamento da Palavra de Deus no nosso site. Nós temos o site endereço batistahistorica.org.br. Ali você encontrará também mensagens em MP3 e nós temos também mensagens em vídeo no nosso canal do YouTube, Igreja Batista Histórica, no canal de YouTube. Você pode procurar também por Pastor Daniel Deeds e você nos encontra nesse ambiente virtual também.
E em Conselheiro Lafayette, oferecemos também um curso básico de teologia, um curso bastante sério e aprofundado sobre as escrituras, onde o irmão Willie irá auxiliar vocês. O curso de teologia é feito às quartas-feiras, às 19 horas.
E nas quintas-feiras temos uma reunião de oração e estudo bíblico no horário de 19h30. Você será bem-vindo se puder nos fazer uma visita. Estamos encerrando então hoje. Fique na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo sábado para o próximo programa Fé Histórica.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.